mais.
Olha, gente, a primeira reunião de mediação da campanha salarial dos ministros dos rodoviários terminou sem acordo hoje. O encontro mediado pelo Superintendente Regional do Trabalho, a negociação do jogo de um congresso extraordinário, realizado na quinta-feira, quando os trabalhadores aprovaram o estado de dentro do impacto nas tratativas com os sindicatos dos rodoviários, e que não houve avanço nas discussões sobre as reivindicações apresentadas pela categoria. O presidente Fábio Grimm criticou o serviço do patronal durante a mediação. Ele disse que a primeira reunião de mediação da campanha nada aconteceu, não teve absolutamente nenhum avanço. Ainda de acordo com o sindicalismo, os empresários afirmaram não ter condições de atender as demandas dos trabalhadores no salão. Infelizmente, o setor patronal não teve uma postura inteligente, chegou a desafinar que não tem nenhuma condição de afirmar nenhuma falta para isso. Entre as principais reivindicações da categoria, estão repercussões de ações do setor profissional, aumento da quantidade no valor de alimentação, redução da jornada de hora para 6 horas, revisão da jornada para a semana, melhor condição de trabalho, tranquilidade no pessoal, estabilidade para a categoria, implantação de estudos de curso e trabalhinha, gratificação de grandes eventos, prêmios de oportunidade, suplementos de saúde, implantação de participação de grupos de acionários, implantação de PIA, que está afirmando que não aceitará propostas que retirem direitos que representem retrocessos para a categoria. Uma nova rodada de negociação será para a próxima sexta-feira, agora, terceira. Já em um momento, só vou fazer um salto de rodoviário na sexta-feira, dia 22. Pois é, meu gente, essa nação da negociação não tem nada a ver com isso, não tem problema de greve. Mas eu acredito que tem essa próxima reunião aqui, agora vamos lá para o salário, tá? Provavelmente, embora seja uma reação que envolva o patronal, não é uma reação política, porque não tem a ver com a política, embora seja uma reação, naturalmente haverá uma reação que estão acompanhando o nosso patronal. Também, o Ministério da Justiça não vai terminar esse mundo, né? Naturalmente, o patronato abrir mão um pouco da sua resistência, oferecendo alguma coisa, aí começa a abrir uma linha de negociação, naturalmente, vai tomar uma linha de negociação. Se não pode, um travar de um lado, um travar do outro.
Nacional de 3.036 e amplia o direito dos trabalhistas como vale alimentação, cesta básica e plano de saúde. Na capital baiana, todos os profissionais da coleta de resíduos suspenderam as atividades e a situação pode se repetir nos próximos dias, com a possibilidade de greve caso a pauta reivindicada não avance no Congresso Nacional. Se isso acontecer, o impacto pode ser significativo, já que a coleta de lixo é um dos serviços mais essenciais para o funcionamento da cidade.
Eu não sabia desse movimento, porque estava no ano, eu não vi isso, também falou, tá? Quem está vendo essa história aqui? Ninguém ouviu falar sobre isso, provavelmente, que é, pelo menos, não vi ninguém comentando.
Mas deixa eu contar, eu estava vendo ontem, pelo menos, não vi passar a coleta de lixo ali na minha rua. Não vi caminhão de lixo, então possa ser que ontem já tenha começado a redução.
Eu não tinha nem sequer a informação que haveria essa possibilidade. Eu tenho muita história. Eu vi um religioso e falei assim, caiu de paraquedas, isso foi história. E aí, provavelmente, você também passou por isso, Rosana? Você sabia que ia ter essa greve?
Inclusive,
nem sei se houve.
Paralisação.
Houve
uma paralisação hoje, eles se reuniram e inclusive ela impôs medidas que não foi avisada para ninguém, né? Falando que o próprio trabalhador acabaram, ou melhor, o sindicato acabou então descumprindo a lei, né? Uma lei que existe que você avisa com antecedência que haverá paralisação.
Até se eu soubesse que realmente havia essa possibilidade, estava escutando, eu teria certeza, falado com a Ana, que é presidente do sindicato, ele falava com o Suíça, que é ligado ao sindicato de profissionais da área de limpeza, eu teria ligado para ele.
Para saber falado, essa informação, não, verdade. Entendeu?
Rosana, tudo bem?
Boa noite, nossos ouvintes, tudo bem? Agora são 6 horas e 16 minutos. E é claro que, como Yasmin Guimarães já falou pra gente, a lista das praias que estão próprias para banho e, claro, as impróprias, gostaria de dizer para vocês que a previsão do tempo para este sábado é de sol. Então, já que vocês, eu creio, né, tenham anotado, tenham lembrado aí que o nosso Porto da Barra está para banho, né? Uma das praias da nossa cidade. Vai da praia nesse final de semana e também para quem gosta de dar aquela corrida de manhã, aquela atividade física, podem ficar à vontade que no sábado pelo menos não vai chover não, tá? O Inema de Gugu
é sábado, porque domingo já tem 50% de chance.
Então a oportunidade tá aí no sábado para quem gosta de atividades ao ar livre.
E neste... lá amanhã, pode ter certeza.
Neste sábado, a banda UTU do Shot é... antecipa os festejos juninos nos ensaios de São João de 30 anos de estrada. Acontecerá e será realizado dois shows gratuitos a partir das 4 horas da tarde no Largo da Margarida, no Rio Vermelho. Tá bom? Então, já sabe, a entrada é gratuita e chegue cedo porque vai dar bom. O Shopping Center Lapa promove uma oficina infantil para o Alfajor no Palito, com turmas a partir de 2 e 3 horas da tarde, 2 às 3 horas da tarde. A atividade acontece no espaço do Lapa Kids e vai ensinar as crianças a montar o próprio doce. E é claro que as oficinas terão vagas limitadas, logo, quem gostaria de se juntar com a sua criança para também fazer aquele entretenimento, aquela coisa boa, aquele momento que marca a infância, a partir das 2 horas da tarde. As inscrições podem ser feitas no site oficial do Center Lapa. A ocupação O Coro Comeu recebe a temporada gratuita do Ministério Público Vai Tomar a Casa. O projeto reúne encontros culturais, música e atividades artísticas gratuitas. A programação acontece nos dias 16, neste sábado, nos dias 23 e 29. A ação voltada para o fortalecimento de cenas culturais alternativas. E alternativas em Salvador. E é claro que a entrada também é gratuita.
É sempre bom ter uma previsão de um solzinho no final de semana. Olha, minha gente, uma triste notícia. Um adolescente de 16 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto fazia uma chapinha. Uma adolescente identificada como Maria Catarina Souza Carvalho, de 16 anos, morreu após sofrer uma carga elétrica enquanto usava um saquinho de cabelo no município de Central, na região de Irecê, aqui no povo da Bahia. O caso aconteceu na comunidade de Vereda e, segundo familiares, a mãe da jovem ouviu gritos vindo do quarto e correu para socorrê-la. Chegaram no local onde a dona Maria Catarina recebendo a descarga elétrica enquanto usava o aparelho ligado na tomada. Ainda de acordo com o relato da família, a mãe desligou rapidamente o saquinho da tomada e tentou colocar os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico. A adolescente foi encaminhada às pressas para o Hospital Municipal Central, mas morreu pouco tempo depois da entrada na unidade de saúde. A Delegacia Territorial de Central registrou o caso como morte acidental provocada por choque elétrico. E a polícia e
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis falhas na instalação ou outra da rede, até mesmo na condição da população de Itaúna. Essa análise a morte da jovem gerou forte repercussão e comoções do morador do Rio Grande do Sul. As redes sociais ali estão de alto. Lamentaram a tragédia para estar na análise da rede.
Um homem de 36 anos morreu após ser socorrido ao perfurar um paredão de pedras em uma pedreira da cidade de Ituaçu, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu na quinta-feira e, segundo a prefeitura do município, a empresa estava irregular. A vítima foi identificada como Paulo Ferreira Vieira, conforme a Polícia Civil. Ele estava sozinho no momento do acidente, que ocorreu em um local de difícil acesso. Os bombeiros precisaram ser acionados para resgatar o corpo. O prefeito de Ituaçu, Felipe Brito, informou que a pedreira Alabama é uma empresa particular que havia sido interditada 6 de maio, devido ao vencimento da licença ambiental. Apesar disso, o local seguiu funcionando. A empresa Alabama deu outra versão da situação. A empresa informou que teve operado dentro da legalidade com todas as licenças necessárias e que nunca houve nenhuma interdição. Sobre a morte do funcionário, a empresa lamenta o acidente e informou que tem dado toda a assistência necessária para a família. A Alabama disse que foi o primeiro acidente em 12 anos de funcionamento e que vai apurar as causas.
Quando está mal, a gente critica, a gente fala, quando é merecedor dos aplausos, a gente tem que resistir. Parabéns, minha gente, para o Posto do Vitória, que ganhou, a torcida ganhou um grande presente. No dia anterior, o Vitória completou 127 anos, e logo no dia seguinte, o Posto do Vitória viveu aí uma noite histórica no Barradão. O Rubro Negro venceu o tal do temido Flamengo por 2-0, reverteu a desvantagem construída no jogo de ida e garantiu vaga às oitavas de final da Copa do Brasil.
Um golaço, né?
Sim, um golaço. Um grande gol, Aliás, o Vitória... Tem alguns jogadores que não foram,
que tem feito
também.
Cada gol
tem
muito
gol,
bonito.
Muito bonito mesmo, tá?
Estão numa boa fase, né? O Vitória está numa boa fase.
Sem dúvida, acho que o time encaixou, né? Esse
é o técnico ponto, também.
Né? E acima de tudo, tem vontade, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Né? O time de Vitória, eles entram em campo com vontade de ganhar.
Né?
Comprometido, sabe? Estão a fim de que alguma coisa efetivamente aconteça. Sabe que depende de resultado para que as coisas possam melhorar dentro do clube. Porque se o clube vence naturalmente, ele tem uma possibilidade de ter uma cota de patrocínio maior, ele recebe uma cota de participação no campeonato maior. E isso facilita, não evita problemas de atraso, seja com jogadores, com funcionários. É todo mundo imbuído num único objetivo. Crescer para ser bom para todo mundo. Né? Então, a gente parabeniza. Parabéns aí, toda a torcida do Vitória. Parabéns ao time. A torcida do Vitória também tem um papel fundamental.
Sim,
né?
Ontem estava muito bonito.
Se fala muito que o Vitória a torcida é o 12º jogador do time, né?
Sim.
A torcida do Vitória é o primeiro, né?
Ontem primeiro. A festa foi muito bonita.
É o primeiro
mesmo.
Jogador. Depois vem a turma, sabe?
Ontem eu assisti, porque normalmente eu não assisto. Ontem eu assisti e foi uma bela partida. A gente não viu o Flamengo no campo. Foi muito fraco o Flamengo ontem. Então a Vitória dominou a partida.
O Vitória foi grande.
Muito.
E é isso que a gente tem que reconhecer, dar os parabéns, tá? E assim, não me sinto no direito de fazer qualquer comparação com o Bahia, por exemplo, porque isso é que você querer comparar porque o seu time está ruim. Então, não. Parabéns para toda a turma
foi
do Vitória.
Mérito.
Outro dia a gente fala desse pequeno Bahia.
Hoje tá pequeno mesmo, viu? Tá difícil.
Verdade.
5 anos depois de ser preso enquanto trabalhava em uma barbearia em Salvador, o barbeiro Luan Bruno Barbosa Lopes foi absolvido da acusação de participação em um assalto no Rio Vermelho. Luan foi preso em setembro de 2021, acusado de integrar um grupo que roubou clientes do restaurante do hospital no Rio Vermelho. Na época, a Polícia Civil informou que o barbeiro teria confessado a participação no crime. A família, porém, sempre contestou a versão e afirmou que ele foi espancado dentro da delegacia para assumir o assalto. Na nova decisão, a justiça afirmou que não encontrou provas suficientes para ligar Luan ao assalto. A sentença destaca que a vítima não reconhece o barbeiro como um dos envolvidos resultado de dois homens foram vistos dentro do restaurante durante a ação. Outro ponto considerado é que o fato dos objetos roubados terem sido encontrados na barbearia onde o Luan trabalhava não era o suficiente para comparar a participação dele no crime. Um dos acusados, inclusive, ainda afirma, em depoimento no barbeiro, não sabia da origem dos aparelhos escondidos no local. O próprio Ministério Público da Bahia pediu a absolvição de Luan durante a fase final do processo. Preso no dia 22 de setembro de 2021, o barbeiro passou mais de 4 meses no sistema prisional até conseguir responder o caso em liberdade.
Infelizmente, isso acontece muito. O governador Jerônimo Rodrigues encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia o projeto começou hoje, o projeto de lei de diretriz orçamentária. 2007 prevê um crescimento econômico. O texto estima a receita total de 105,6 bilhões de reais, de acordo com as projeções da Superintendência de Estudos Econômicos Sociais da Bahia, vinculada à Secretaria de Planejamento, o produto interno PIB baiano deverá crescer 2% de 2020, acima da média projetada para o Brasil no mesmo período, estimado em 1,8, conforme o boletim Foco do Banco Central. A continuidade dos aportes públicos em infraestrutura, mobilidade e logística é determinante para ampliar a competitividade estadual. Nesse contexto, o Programa de Aceleração do Crescimento, parte do Partido Federal, deverá beneficiar o Estado ao promover a expansão da infraestrutura nos próximos anos, foi o que afirmou o governador em mensagem ao Executivo. Hoje também o prefeito Bruno Reis encaminhou para a Câmara de Vereadores o mesmo projeto, uma do Estado e outro do município. E a LDO prevê um crescimento econômico de 15 bilhões de reais, é a previsão para 2027 da Prefeitura de Salvador. Temos mais o que aí, Rosana, para a gente aproveitar no final de semana.
Vamos lá. A partir desse domingo, né, mais uma vez, acontecerá o espetáculo Maria Vai com as Outras, que é um musical emocionante para pais e filhos, com canções de MPB de artistas como os nossos baianos, né? A Rita Lee, Carlinhos Brown, Tom Zé e Raul Seixas. A peça traz uma história cheia de humor e reflexão sobre a autenticidade, modismo na infância e respeito às diferenças. As apresentações acontecem no sábado e também no domingo, às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde, na Casa Divina Hotel Restaurante, no Farol de Itapuã. Neste domingo, tem mais uma edição do Forró do Talco, a partir das 7 horas da noite, na primeira saída, na Pituba. As atrações da noite são João Miranda e Fábio Carneiro, com muitos clássicos de forró e canções que marcam a trajetória dos artistas. Também no domingo, a partir de 1 da tarde, o movimento Iru realiza sua décima edição da Casa de Castro Alves, em Salvador, com o tema Bahia Quilombola. A programação terá exposição de oficinas, feiras de saberes e sabores, rodas de diálogo e show da cantora e atriz Denise Correia. O Forró do Parque acontece neste domingo às 11 horas da manhã, a partir da Praça das Artes no Pelourinho, com show de Jeane Lima e participações de Ricardo Buruá, Thaís Lanusa e Juliana Sanfoneira. O evento tem entrada gratuita e, inclusive, o projeto em tributo de Zelito Miranda. E tem mais um espetáculo infantil também, o espetáculo Brincando com Bento e Totó, chega em Salvador com muita música, interação e diversão para toda a família. O show acontece no Teatro Jorge Amado, tanto no sábado quanto no domingo, também às 3 horas da tarde e no domingo às 11 horas da manhã. E os principais equipamentos culturais e administrativos pela Prefeitura de Salvador terão programação especial gratuita. A agenda inclui oficinas, visitas mediadas, rodas de conversa, apresentações e musicais. E, claro, experiências educativas, abertas também para as crianças. Na Casa do Carnaval da Bahia, o público poderá participar de oficinas de padeiro, mosaico, percursos, sensorias e sobre a história da música baiana também. E é claro que a Cidade da Música recebe trabalhos de rap e trap em todas as rodas de conversa, de apresentações de música. E essa é a nossa agenda para o final de semana.
Pronto, agora você
já pode se organizar, já pode arrumar o cabelo, já pode tomar um banho, né? Já pode aí ligar para a namorada e dizer, vamos sair que tem lugar para a gente ir.
Verdade, a lista
está grande. Obrigado, Rosana. Próxima sexta-feira você traz mais pra gente aí, falando sobre o final de semana. Trazer também que já está saindo, né? Já a prefeitura, inclusive, anunciou o Arraial da Prece, né? Num evento que aconteceu ontem.
Foi ontem, a gente divulgou.
E vai ampliar, né? Vai começar no dia 4. E vai até o dia 23. Normalmente encerrava dia 16. Né? E dessa vez a prefeitura resolveu ampliar até o dia 23. E vai acontecer ali no centro histórico, naquela região onde acontece o Natal, né? O Natal Luz. Como ele vai até o dia 23, eu acho que vai coincidir com o mesmo período em que o Estado vai estar fazendo uma pelourinha. Se isso realmente for acontecer, se o Estado começar, por exemplo, dia 20, eu acho que vai ser bom e importante, porque, de alguma forma, você descentraliza, né? Porque se só tiver no Pelourinho, por exemplo, não vai caber, já que não vai ter o Parque de Exposições. Então, se a Prefeitura mantém aquele evento ali na Rua Chile, então, boa parte do público vai ficar na Rua Chile. E a outra já vai ter a opção de estar lá no Pelourinho também. Então, eu acho que isso vai, de alguma forma, facilitar, diminuir a possibilidade de a gente ter problemas em função da quantidade muito grande de pessoas que poderiam estar por lá.
Já são 18h31 e falando em forró, né? O governo do estado prorrogou até o dia 18 de março, mas conhecido como segunda-feira que vem, o prazo do chamado público destino aos municípios interessados em participar no São João da Bahia, né? Os demais festejos juninos de 2026. A iniciativa realizada pela Sofotur, que é a superintendência de fomento ao turismo, que prevê um investimento de cerca de 147 milhões, com possibilidade para contemplar até 416 municípios nos diferentes territórios da identidade do estado.
6h32, a gente vai dar um giro, vamos no bloco comercial, a gente já volta já aqui na Cardeal FM 106.1. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralelo. Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Luiz Henrique.
Igor Guimarães.
6 horas 35 minutos, 6h35. Boa noite, estamos no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora junto com a gente. Você está comigo desde cedinho, está aqui comigo. Luiz Henrique, Yasmin Guimarães também, a Rosana Bonfim. Você também participa através do nosso canal do YouTube e também no nosso WhatsApp 3114-3344. Cadê? Estava aqui agora, Lelo estava aqui agora com a gente. E ele vai retornar. A gente vai bater um papo. Deixa ele ver se ele volta aqui. Né? Ver se ele vai voltar aqui. Ele estava aqui agora com a gente. Agora, sim, voltou. E a gente falou desde cedo que a gente ia bater um papo com Lelo Santos. Ele que é ator, diretor, né? Do espetáculo, desde o período em que a gente começou a ver a história da bofetada, e depois veio Noviça Rebelde, teve uma série de outros espetáculos, e da bofetada tem eu acho que é um scratch que chama, não sei bem se é esse, viu, Lelo? Se eu estiver errado, depois você me corrige, que é daí saiu a Fanta e Pandora. Mas vamos lá logo dar esse boa noite. Boa noite, Lelo. Tudo bem? Como é que você tá, meu querido?
Boa noite, Luiz. Boa noite. Bem, muito obrigado por me receber. Muito obrigado por poder falar com o pessoal da Cardeal FM. Falar de cultura, falar de arte e falar de Fanta Pandora e falar também de A Vida é um Cabaré, que é a próxima peça da companhia. Que estou aqui exatamente na Hora da Criança, onde a gente está ensaiando o espetáculo. Então, tem Fanta Pandora se despedindo, né, duas últimas semanas, e logo depois, em julho, estreia A Vida é um Cabaré. Muito obrigado pelo convite.
Que ótimo, vocês estão no Teatro Módulo, teve uma sessão sábado passado, lotado. Tem agora esse sábado e tem mais um sábado, né, para poder a gente fechar essa parte do Fanta e Pandora, que esse personagem é uma parte, né, um pedaço da história da bufetada, não é isso, Léo?
É um recorte da bofetada. Na verdade, Luiz, para quem não está sabendo, a bofetada estava em cartaz quando a pandemia chegou no Brasil, né? Ali em março de 2020. E estava tudo montado. A gente estava no teatro, hoje se chama Farese, na época se chamava Teatro Isba, ali em Ondina. Então a gente tinha um espetáculo, ia fazer o espetáculo e de repente chegou a notícia, não pode sair mais, está todo mundo em isolamento, teatros fechados, tudo fechado. E o que aconteceu? Todo o material da bufetada, como a gente deixou, exatamente como a gente deixou, os figurinos, o cenário, as maquiagens nas bancadas, tudo ficou durante meses. Quando a gente foi tirar as coisas em julho de 2020, né, entre março e julho, as coisas simplesmente apodreceram, né? Apodreceu a cenografia, apodreceu os figurinos, e a gente conseguiu recuperar uma pequena parte. A gente perdeu praticamente 80% da bofetada por conta da maresia, da umidade, né? O teatro fechado muito tempo, sem ligar o ar-condicionado e tal, isolamento mesmo que a gente passou naquela época. Então, a forma que a gente achou de voltar à cena em 2022, quando tudo foi liberado de novo, foi através de Fanta e Pandora, que são personagens realmente que acabam nos salvando, sabe? Assim, eles sempre nos salvam porque a gente faz eventos, né, para empresas privadas, a gente faz jornadas pedagógicas, a gente faz festas literárias com esses personagens, exatamente porque eles interagem com o público. É um espetáculo interativo, o público se transforma no terceiro personagem, né, numa sala de aula. Então é um recorte da bofetada que a gente vem fazendo desde 2022. Estamos muito felizes, mas já saudosos, porque a gente está se despedindo delas. Restam dois últimos sábados, amanhã, dia 16, e próximo sábado, dia 23, a última apresentação. A gente se despede, não sabe por quanto tempo, porque agora a gente está se dedicando a novos personagens, uma nova formação de elenco, novo diretor e novo espetáculo.
Gente, eu quero aqui recomendar a você que ainda não teve a oportunidade, acho difícil alguém dizer que nunca se foi ofertada ou Fanta e Pandora, mas vamos lá. Se por acaso você não teve oportunidade, não perde essa oportunidade. São dois últimos espetáculos no Teatro Módulo, 7 horas da noite, cedinho. Né? Depois você pode sair para jantar, né? Depois você pode sair para ir para fazer qualquer coisa. Então é de 7, 1 hora e meia de espetáculo maravilhoso. Eu estava comentando aqui com a Rosana e com a Yasmin, eu falei, quando você fala em Panda e Pandora, a bofetada de Panda e Pandora particularmente, me remete a um filme, O Alto da Compadecida. Você assiste 10 vezes e se diverte 10 vezes. Né? É um marco na história, né? Sem dúvida nenhuma. Mas então você não pode perder, até para valorizar, porque é muito difícil fazer cultura na Bahia, sobretudo na Bahia, não é, Lelo?
Olha, tem sido cada vez mais difícil. De novo, eu insisto, assim, no período pós-pandemia ficou ainda mais difícil do que já era. Né? As empresas, né, retroagiram um pouquinho em relação à questão de apoios, de parcerias. Então, a gente está meio tentando, nadando contra a maré. Assim, a gente tem que falar, eu preciso falar aqui da importância que o teatro baiano, né, alcançou depois da formação da Companhia Baiana de Patifaria e de tantos outros grupos, né, que vieram a partir dali do final dos anos 80. Né? Los Catedrásticos, que também estão em cartaz, os Cafajestes, Bando Teatro Olodum, Argonautas, Teatro Nu, enfim, são tantos grupos, né, que surgiram nesses últimos anos, e eu acho que, assim, é muito importante aqui falar, né, aproveitar esse espaço que você está me dando para falar da importância dos empresários. Você está ouvindo aí, talvez você possa ajudar muitas dessas produções sem saber como, né? Mas você pode ajudar, você pode fechar uma parceria, pode fechar um apoio, pode fechar um patrocínio, né? Pode usar o seu imposto de renda e investir em teatro, investir nas produções locais. O teatro baiano é maravilhoso, é muito, muito, muito forte, e eu acho que a gente vem fazendo um trabalho assim, artistas, produtores, dramaturgos, atrizes, produtores, fazendo um trabalho muito bacana no teatro baiano. E Fanta e Pandora é só uma pequena fatia disso, entendeu? A gente realmente gosta muito do que faz, o espetáculo nunca é igual ao outro. Quem for assistir sabe que no próximo dia, na próxima semana, a gente já altera, né, de acordo com as notícias, com o noticiário. E é isso, eu acho que a gente está fazendo um espetáculo para toda a família, todas as idades, as crianças adoram, os idosos adoram, os jovens adoram. A gente está muito feliz e muito saudoso já, realmente. Assim, é um personagem que eu amo fazer, Fanta Maria. Estou dividindo a cena com o Rodrigo Vila, que faz Pandora, e com o Maurício Martins, que faz Paloma.
Recebeu uma visita especial esse final de semana, Franco Menezes, que foi a primeira Pandora, né? Foi isso? Foi lá para prestigiar vocês no espetáculo. Que lindo, hein?
Rapaz, foi uma emoção muito grande. Para mim, né, como personagem, assim, foi a primeira vez, eu até escrevi sobre isso, quem for no meu Instagram, né, no Lelo Filho Abofetada, ou no Cia Baiana de Patifaria no Instagram, vai ver lá a postagem que eu fiz em homenagem a ele, porque, assim, Frank, na verdade, esses personagens não existiriam, né? A gente estava montando a Bofetada em 1988, com o Fernando Guerreiro dirigindo, com o Moacir Moreno, que era um dos fundadores da companhia, né? É um dos fundadores, não está mais entre nós, mas continua sendo um dos fundadores. Fernando Marinho, Ricardo Castro. E a gente estava em sala de ensaio, só que Fanta e Pandora é uma aula de teatro que duas professoras vão dar para a plateia. Como a gente não tinha plateia na sala de ensaio, Fernando Guerreiro achou que não, entendeu? Não sabia se valia a pena a gente manter a cena no espetáculo. Eu e Frank, na época, insistimos muito, e a cena acabou acontecendo. A gente falou, vamos testar, se não funcionar, a gente tira da peça. E funcionou tanto que está durando até hoje, né? E Frank foi assistir essa versão nova que a gente está fazendo desde 2022. E foi uma emoção para ele, foi uma emoção para mim, foi uma emoção para Rodrigo, que faz Pandora hoje, porque todas as Pandoras que vieram depois de Frank foram muito inspiradas na original que foi dele, aquela professora ranzinza, que parece uma tia, que parece uma vizinha, entendeu? Parece uma professora que a gente conhece. Os personagens são muito parecidos com alguém que o público conhece. Essa é a grande... É o grande tchan desses personagens, né? Você reconhecer neles alguém que você já passou na sua vida.
Nós estamos conversando com Lelo Santos, ele que é ator, diretor.
Lelo Filho!
Meu filho! Ator, diretor. Meu filho, falei Santos, não foi? Falei Santos, foi? Foi. Ator, diretor, ele que faz o personagem aí de Fanta na peça Fanta e Pandora, que está lá no Teatro Módulo. Mas você falou de um espetáculo novo que vocês estão preparando. Normalmente, quando você está preparando, organizando as coisas, tem vaga de emprego. A vida é um cabaré. Tem vaga para porteiro aí nesse cabaré? Porque cabaré é minha cara!
Rapaz! Esse é o bordão que ficou, né? O bordão de Fanta Maria que dura até hoje. É incrível isso. Rapaz, a vida é um cabaré, é um espetáculo que a gente está se divertindo muito, está criando começou no trabalho que a gente chama trabalho de mesa, né? É quando você pega o texto e vai esmiuçar o texto, assim, palavra por palavra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, as intenções, o que o seu personagem está fazendo naquela cena, qual é a importância daquela cena para o seu personagem. E a gente está nessa fase, né? Já ensaiando já algum tempo e construindo, né? Vendo esses personagens nascerem, achando a voz, achando o gestual, achando o andar, achando a forma de se locomover. E está sendo muito fascinante esse trabalho. É um texto meu, junto com o Vini Moraes, que escreveu o texto junto comigo. Nós escrevemos Siricutico também, que foi a sétima montagem da companhia. A Vida é um Cabaré será a décima montagem da Companhia Baiana de Patifaria, que já entra agora em junho no 40º ano. São 40 anos de Companhia Baiana de Patifaria a partir de junho. Então é um espetáculo comemorativo, direção de um cara talentosíssimo, um jovem ator que saiu recentemente da Escola de Teatro da UFBA, Daniel Marques, que também faz um dos personagens. E ainda tem Rodrigo Vila, tem Maurício Martins e tem João Vitor Sobral. Direção musical de Gabriel Mercury, filho de Daniela, que vai fazer um trabalho sensacional, porque as músicas escolhidas são muito, muito bacanas. É uma comédia musicada, né? Não é uma comédia musical, é uma comédia musicada. Tem algumas músicas dentro da história. E é um texto que acho que a gente vai estrear em julho agora. A gente acredita que vai funcionar muito com a plateia, porque a Companhia Baiana de Patifaria tem essa característica de se comunicar com todo o perfil de público, né? Da criança ao idoso. A gente escreve e pensa em montar sempre para que todo mundo assista junto.
Você já tem um local definido? Já tem parceiros aí comerciais nesse processo? Como é que está?
Bom, a gente está sempre abrindo, né, parcerias e abertos a parcerias, mas assim, é importante dizer que a gente faz parte de um edital. Esse espetáculo faz parte de um edital chamado Chamadão das Artes, da Fundação Gregório de Matos, através da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Salvador. Né, foi um edital que a gente ganhou no ano passado. A peça vai estrear dia 24 de julho no Teatro César Casabranca, que é um teatro maravilhoso que Salvador tem. E nós descobrimos no ano passado, o Fanta e Pandora fez grande sucesso lá em inúmeras temporadas que a gente fez entre o ano passado e agora. E vamos voltar lá para o César Casabranca, fica no Caminho de Areia, bem no Largo do Papagaio, com um estacionamento gigante. É um teatro muito completo, super confortável para o ator e também para o público. Então, esperando todo mundo em julho para assistir A Vida é um Cabaré. E muito feliz, assim, com esse momento novo da companhia, de estar participando desse edital da Fundação Gregório de Matos e poder realizar essa décima montagem e celebrar os 40 anos em cena.
Ô Lelo, você abriu aí, porque você está no ensaio, né? Chegando para o ensaio, a gente estava preocupado com essa questão de horário, mas que bom que você entendeu que era importante falar para os nossos ouvintes, falar sobre esse espetáculo, um novo espetáculo que está chegando, assim como o fechamento da Fanta e Pandora, que na verdade ele não vai deixar de existir, ele vai dar um tempo enquanto estão fazendo um novo projeto, beleza? O Teatro César, como é o nome do teatro? Você
falou? César Casabranca, a sala se chama Sala Letieres Leite, em homenagem a esse grande músico que a Bahia perdeu, né, que o Brasil perdeu, a partir de 24 de julho, e aí a gente convida todo mundo para já ir assistir, já garantir seu ingresso. Daqui em breve a gente vai começar a abrir as vendas já dos ingressos, e dizer que a gente está muito feliz, né, de estar vindo com um espetáculo novo, depois de tanto tempo, né. O último espetáculo novo da companhia, o mais recente, foi Fora da Ordem, que é um espetáculo solo meu, que estreou em 2014, então 12 anos depois a gente está conseguindo montar um espetáculo novo, claro que tem a ver com a Fundação Gregório de Matos, com o Chamadão das Artes, mas reuni uma equipe também muito bacana, cenário de Maurício Pedrosa, figurino de Maurício Martins, iluminação de Eduardo Tudela. Enfim, a gente está muito feliz com esse momento. Estou aqui na Hora da Criança, que essa é uma das parcerias, né? A gente descobriu esse teatro lindo que a Hora da Criança tem, salas de ensaio maravilhosas, e a gente está aqui todas as noites, de segunda a sexta, ensaiando A Vida é um Cabaré.
Ótimo, então, antes de você estrear esse espetáculo, você vai fazer contato com a gente e, de repente, se puder, você vai vir aqui pessoalmente, sei que você está nesse corre-corre. Mas, para a gente fechar, eu queria que você agradecesse a quem você acha que tem que agradecer, algum parceiro que você tem aí, que você acha que é importante registrar isso, tá? E também, para você, aproveita e faz aquela chamada final para o pessoal e curtir o espetáculo aí, que ainda tem sábado e no outro sábado, que é Fanta e Pandora.
Primeiramente, agradecer a você por esse espaço, por você ter ido assistir, por ceder esse espaço para a gente divulgar. agradecer aí a Cardial FM, todo mundo que está aí no estúdio, agradecer a quem está ouvindo a gente, agradecer as empresas parceiras dessa temporada, dessa despedida de Fanto Pandora, duas últimas apresentações, nesse sábado dia 16 e próximo sábado dia 23, a última apresentação, 7 da noite, no Teatro Módulo. Agradecer de coração a toda a equipe do Teatro Módulo, agradecer a Impacto Outdoor, Central de Outdoor da Bahia, agradecer a Cantina Volpe, agradecer a Coxinha do Gago, e todos os parceiros, Psicomunicação, todos os parceiros que estão com a gente, Paulo Teres, Fotografia, Alan Cris, Videomaker, agradecer a todo mundo realmente que está parceiro ainda do teatro, e dizer, invistam em teatro, invistam, assistam teatro, levem crianças para o teatro. É assim que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais esse país, através da educação, da arte, da cultura. Então a gente está esperando todo mundo de braços abertos. Os ingressos estão à venda no Simpla. E A Vida é um Cabaré, em breve a gente começa a divulgação já com a venda de ingressos para vocês saberem como adquirir, e esperar vocês na plateia para essa nova empreitada da Cia Baiana de Patifaria. Muito obrigado, viu?
Lelo Filho falando com a gente aqui na Cardeal FM 106.1. E convidando a todo mundo para participar desse espetáculo que vai estar acontecendo no Teatro Módulo, Fanta e Pandora, no próximo sábado, 19 horas, e no outro sábado também, 7 da noite. E bom trabalho, sei que você está já em
só
cima
mais
da hora
um agradecimento. Só mais um agradecimento ao nosso produtor executivo, Marcos Mota, que se vira nos 30 para que a Companhia Verde Patifaria continue ativa, né? Continue. Ao Dilon Henriques também, que é um grande parceiro, um grande amigo, e toda a equipe do nosso espetáculo, assim, os atores, a equipe de bastidor, Sueli de Sena, que cuida da gente no camarim. Agradecer a todo mundo. E muito obrigado, Luiz Henrique. Um grande abraço pra você.
Ninguém faz nada nessa vida sozinho, viu, amigo?
Valeu.
Fica com Deus. Um abraço. Grande abraço, gente. Lelo Filho, Fanta, batendo papo com a gente aqui na Cardeal FM 106.1. Ele que tava aí no meio dos seus ensaios, abriu mão aí, né? Deu uma parada pra vir falar com a gente. Eu conheço o Lelo já há algum tempo, né? Desde a época em que os meninos ainda estavam fazendo algum espetáculo, com o Fernando Guerreiro ainda, eu estava em outra emissora, e já desde lá eu já acompanho aí o trabalho dos meninos. Mas vamos lá, Yasmin Guimarães.
Por meio do aumento de casos suspeitos de absorção.
Volte aí, porque eu estava sem seu retorno, sem o retorno, e você não estava aqui. Só estava a trilha.
Vamos lá. Vá. A Prefeitura de Alagoinhas, no interior da Bahia, iniciou a distribuição de repelentes para gestantes atendidas pela Rede Municipal de Saúde. A medida foi adotada após o município decretar a situação de emergência em saúde pública por causa do aumento de casos suspeitos de arbovirose. Segundo a gestão municipal, ao todo, 444 frascos foram distribuídas nas redes, nas unidades de atenção básica em toda a cidade. O objetivo é reforçar a proteção das grávidas contra doenças transmitidas pelo mosquito aéreo egípcio, como dengue, zika e chikungunya.
E além dos espetáculos que você falou com a gente aqui, Rosana, qual você está ali? No 4, né?
Uhum.
O 4, pronto. Cinema? Tem alguma coisa de cinema? Gosta de cinema? Você vai no cinema sempre também?
Eu sempre.
Já assistiu o Michael Jackson? Você ficou de assistir e falar pra gente aqui.
Gente, algumas pessoas não gostaram do filme de Michael Jackson, mas como eu disse, né? Antes de assistir o filme e após assistir também, quem gostou, com certeza gostou, porque é fã do cantor, gosta da música, gosta do artista, gosta da originalidade que ele teve. E basicamente o filme fala sobre um trecho da vida do Michael. Ele não vai falar a biografia toda, mas o filme também não falou sobre coisas que alguns fãs estavam esperando, como por exemplo a experiência do artista, a experiência pessoal, a experiência familiar, os bastidores da fama, vamos por assim dizer. Falou realmente da parte mais artística, falou um pouco sobre a parte de como ele criava os conteúdos que ele fazia, as músicas, a forma como ele desenvolvia as ideias que ele teve, a criação de um dos vídeos mais famosos da época e até hoje, que é o Thriller, né, que é o clipe dele mais visto por aí, e dentre outros sucessos também, que como Billie Jean, Bad, por aí vai, que fizeram muito que acrescentaram no futuro, que atualmente tem vários artistas que se espelharam nele, né? Então o filme, pra mim, foi um filme muito bom, contrariando muitas pessoas que, contradizendo, falaram que não gostaram do filme devido a essa linha.
Eu vou assistir esse final de semana, mas assim, essa informação que você está me trazendo, para mim é excelente, não precisa mais do que isso. O que a gente precisa conhecer de Michael Jackson é a parte artística dele, que é o que ele sempre apresentou e muito bem para a gente. A vida pessoal dele sempre foi muito conturbada, com uma série de coisas, mas isso é a vida dele, né? Uhum. O que eu quero saber é o grande artista que é Michael Jackson, sabe? Não, essa parte de, porque as pessoas têm mania de querer saber da vida dos outros.
Exatamente.
Não interessa a vida dos outros não, minha gente. O que interessa é o que o artista está apresentando como artista. Eu gosto de Michael Jackson como artista. Uhum. O que ele faz da vida pessoal dele não me interessa. Não tem isso, gente. Então, já vou gostando do filme. Pode ter certeza absoluta. Olha, gente, a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2026, já começou em Salvador, tá? A Prefeitura lançou hoje o programa Ingressar, que é uma iniciativa gratuita voltada para estudantes da rede pública e bolsistas integrais da rede privada que desejam reforçar os estudos para o exame. As inscrições vão até o dia 28 agora, então tem pouco tempo aí, né? Enfim. E você pode fazer a sua inscrição no site ingressar.salvador.ba.gov.br. Em 2026, o programa vai oferecer 1.000 vagas em cursinhos preparatórios. Uma das novidades é a ampliação do período das aulas, que passou de 4 para 5 meses. Podem participar jovens entre 16 e 29 anos, residentes em Salvador, inscritos no Cadastro Único, CadÚnico, que esteja cursando ou já tenham concluído o terceiro ano do ensino médio ou educação de jovens e adultos, EJA, na rede pública. Bolsistas integrais de escolas particulares também podem concorrer. Todas as matrículas estão online, as inscrições naturalmente, tá? Embora vai haver aí a entrega presencial da documentação, né, que é necessária até o dia 28. Então, se você precisa de mais alguma coisa, não. É tudo lá no comércio mesmo, lá na SPMJ onde se entrega. Portanto, é uma boa oportunidade. Eu tive a oportunidade de ir assistir um desses. Apenas para assistir mesmo, né? E achei muito bacana, né? Estudar em casa, porque no cursinho, nesses aulões, eles dão macetes, eles criam mecanismos para você aprender a decorar determinadas coisas e tal. Eu acho que é bem bacana você sair um pouco de dentro de casa, daquele processo que você está ali estudando, fazendo resumo, né? E ir para um ambiente aberto, né? Onde você tem a oportunidade de ter pessoas que estão vivendo aquilo há muito tempo, treinando jovens e tal. Sempre tem uma dica muito legal que você termina aproveitando.
É verdade, né? É verdade. Falando em oportunidade, hoje se encerra o período de inscrições para os concurseiros de plantão. O governo do estado liberou algumas vagas para o DETRAN. Então, quem gostaria de receber um salário um pouco maior, né, ter uma renda ainda assim temporária, mesmo sendo em regime REDA, né? Mas as inscrições estão até hoje às 23h59, então diretamente do site oficial do governo, vocês podem se inscrever para o concurso.
A tradicional loja da Talkstalk em Salvador, o Salvador Shopping, vai fechar as portas. A informação foi confirmada por funcionários em condições de anonimato. A previsão é que o local funcione apenas até sábado, amanhã. A reportagem circulou pelo estabelecimento e constatou a promoção por mais de 50% de desconto em objetos de decoração, numa tentativa de zerar o estoque. Outros móveis mais caros, como sofá, estantes e mesas, não entraram na promoção. E caso não sejam vendidos, devem ser enviados de volta para a sede da marca. A assessoria da empresa do Salvador Shopping não se pronunciou sobre o caso e solicitou que o contrato fosse feito para a assessoria da própria Talkstalk, que também não respondeu até o fechamento.
Gente, Salvador e municípios do interior da Bahia estão recebendo a Semana S do Comércio. Começou hoje, 14, né? 15 e 16, é um evento gratuito voltado naturalmente não só para empresários, mas também para o público geral, com a programação que conecta negócios, inovação e experiências. Hoje, inclusive, teve a abertura oficial lá na Casa do Comércio, com um bate-papo, uma palestra mais voltada, inclusive, para os empresários. E teve muitos palestrantes bem interessantes. O Isaac Edson participou, o Sócrates Macedo, o Maurício Magalhães, que é de uma agência muito conceituada e hoje, enfim, faz um grande trabalho. Teve o pessoal da Microsoft hoje também, o CEO da Microsoft, né, teve lá, o pessoal do Mercado Livre também palestrando, ou seja, falando um pouco sobre as dificuldades e, acima de tudo, a necessidade de cada vez mais você estar antenada com as novas tecnologias, né, para que você possa melhorar e ampliar aí essa sua capacidade de venda, né, sobretudo com a chegada da inteligência artificial. Então foram manhã e tarde de palestras muito enriquecedoras e muito bacana que aconteceu lá na Casa do Comércio. Bem, para a população de um modo geral, amanhã acontece no Shopping Paralela, que é a data naturalmente 16, é a data que é comemorado o dia S do Comércio no calendário oficial do Estado, tá? As pessoas vão poder participar de algumas coisas, vai ter caminhada, no final de tudo vai ter um show com a banda Filho de Jorge, mas lá as pessoas terão a oportunidade aí de ter alguns serviços, né? Todos os serviços normalmente que ocorrem no Sistema S, que é o SESI, SESC, SENAI, vão estar lá para as pessoas. Inclusive o Dog Pet, que uma pet dog, na verdade, que é um caminhão de atendimento para animais. Tem também para atender pessoas, o Doutor SESC. Tem uma série de serviços, né, que são prestados ao trabalhador, que são vinculados ao SESI, ao comércio de um modo geral, vão estar lá para que as pessoas possam saber e conhecer e saber exatamente o que essa rede, né, de serviços
pode oferecer, né?
Exatamente. Então vai ter beleza, avaliação física, chama-se Pet Móvel SAC, esse SENAC, esse é o nome. Então é uma boa oportunidade para as pessoas irem amanhã, né, lá no Shopping Paralela e conhecer os serviços SESC, SENAC, cursos, uma série de coisas. E de repente você pode encontrar alguma coisa que seja do seu interesse, que seja importante para você e que você possa vir aí a usufruir, né? Muita gente sequer nem sabe, né, que existe e que são serviços muito bons. Fecha aí, vocês cantam, procura aqui a Voz do Brasil, né?
Então, gente, 7:02, hoje sextou, né, como o Luiz falou. Então, vamos sextar. Acabamos aqui agora a nossa programação. Uma boa noite, Luiz. Boa noite, Rosana. E bom final de semana para todos.
Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Sextou, bom final de semana para todos. Amanhã. Não, porque eu quero vir trabalhar amanhã?
Amanhã não, amanhã é sábado. Acho que quer continuar trabalhando.
Pois é, a gente volta na próxima, segunda-feira, a partir das 18 horas. Um grande abraço, fica com Deus todo mundo aí, está chegando a Voz do Brasil. Então vamos lá que a gente está chegando aqui.
Pelo Sistema Único de Saúde.
São mais de 2 bilhões de reais que serão destinados a 23 novos medicamentos de alto custo, além de tratamentos de ponta.
O SUS vai contar com cirurgias robóticas e ampliar a cobertura de implantes mamários.
As novidades foram anunciadas em evento no Hospital de Amor, em Barreto, São Paulo, com a presença do presidente Lula.
O Hospital de Amor, em Barretos, no interior de São Paulo, é o maior centro de tratamento oncológico gratuito da América Latina. O hospital atende mais de 2 milhões de pacientes do Sistema Único de Saúde por ano. Nesta sexta-feira, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram a unidade e anunciaram a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas. O Ministério da Saúde vai repassar 129 milhões de reais em parcela suplementar para o Hospital de Amor. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a importância da instituição.
A gente vê no Brasil inteiro o Hospital do Amor.
fazendo prevenção, diagnóstico, tratamento e pesquisa, treinamento de robótica, você poder atender à distância, telecirurgia.
Também foram anunciadas medidas para fortalecer o tratamento contra o câncer. O investimento total é de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Recursos que serão empregados em novas tecnologias, equipamentos e medicamentos. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida beneficia 112 mil pacientes no tratamento de 18 tipos de câncer, como mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago.
23 novos medicamentos que o povo não tinha acesso pelo SUS. Tem medicamento que custa 25 mil por mês. Agora é de graça, pelo SUS, como direito às pessoas.
Também foi garantido o financiamento para a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública, o que amplia o custeio do setor com um investimento estimado em mais de 27 milhões de reais por ano. Além disso, foi implantada uma tabela específica para o financiamento da cirurgia robótica oncológica na rede pública. O presidente Lula destacou que os investimentos elevam a qualidade dos serviços públicos de saúde.
O SUS está provando que aquilo que é público, quando é feito com respeito, quando é feito com dignidade e quando é feito com justiça, aquilo que é público é muito melhor. É garantir que todo mundo, sem distinção, tem que ser tratado com dignidade e com respeito em qualquer lugar desse país.
No evento também foi anunciada a compra de 80 novos aceleradores lineares para ampliar em 25% a oferta de radioterapia em um ano e a entrega de veículos para o transporte de pacientes por meio do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 15 veículos do programa, além de 22 ambulâncias do SAMU e uma unidade móvel odontológica. De Barretos, em São Paulo, Luciana Colares de Holanda.
E uma esperança para pacientes que enfrentam a batalha contra o câncer.
O governo do Brasil investe também em tecnologia para a produção de medicamentos para a rede pública de saúde.
A medida vai ampliar o acesso e proporcionar mais sobrevida aos pacientes.
A descoberta de um câncer avançado mudou completamente a vida da comerciante Tereza Ferreira. O diagnóstico de câncer de pulmão veio em 2018, acompanhado de medo e incertezas. Depois da quimioterapia, surgiu uma nova alternativa, a imunoterapia com um medicamento moderno, capaz de estimular o próprio organismo a combater a doença.
Eu fiz um ciclo de quimioterapia, deu muito resultado, e aí fiquei só com a imunoterapia. E aí foi dando certo, dando certo, dando certo, e com isso já ganhei 7 anos, né?
O tratamento teve uma resposta satisfatória. Hoje, Tereza está sem evidências do tumor e leva uma vida normal. A experiência mostra o impacto da imunoterapia, considerada uma das estratégias mais avançadas no combate ao câncer. Conhecido comercialmente como Keytruda, o medicamento age de forma diferente da quimioterapia tradicional. Em vez de atacar diretamente o tumor, ele estimula o sistema imunológico do paciente a reconhecer e combater as células cancerígenas. Isso pode aumentar a eficácia do tratamento e, em alguns casos, reduzir efeitos colaterais, como explica Clarice Baldotto, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.
Ele mudou a história da oncologia, eu diria assim, essa classe de medicamentos, principalmente para alguns tumores, como o melanoma, que é um tumor de pele bem, bem agressivo, que a gente tinha pouco tratamento, câncer de pulmão, e mais recentemente para vários outros tipos de tumores, como câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de cabeça e pescoço. Então, hoje, muitos tipos de tumores, o paciente se beneficia em utilizar essa classe de medicamentos isolada ou, às vezes, até combinada com outros tratamentos, como a própria quimioterapia.
Agora, essa tecnologia de ponta pode chegar a mais pacientes da rede pública. O governo do Brasil firmou uma parceria para a produção 100% nacional do medicamento, indicado para até 18 tipos de câncer. O acordo prevê a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, que passará a produzir o medicamento no país para distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Um avanço para o tratamento universal, disse Fernanda Denigre, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde.
A expectativa é que haja uma transferência de tecnologia da empresa detentora da tecnologia para o Instituto Butantan, e neste tempo o Instituto Butantan vai começar a aprender a fazer essa molécula e começando a produzir no Brasil.
Na rede privada, o custo do Keytruda pode chegar a cerca de R$ 27 mil por dose, o que limita o acesso. Com a produção nacional e a oferta pelo SUS, a expectativa é ampliar o tratamento e baratear o custo. Para pacientes como Tereza Ferreira, a chegada desse tratamento à rede pública representa mais do que inovação. É a possibilidade de ampliar o acesso a uma terapia que pode prolongar a vida e trazer esperança para quem enfrenta a batalha contra o câncer.
E acho maravilhoso todo mundo poder ter acesso a isso.
Hoje, a terapia já é